Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro é apontado como um dos principais responsáveis pelo agravamento da pandemia, segundo o relatório final da CPI da Covid. O parecer sugere que Bolsonaro seja investigado e responsabilizado por 10 crimes, entre eles os previstos no Código Penal, com pena de prisão ou multa, crimes contra a humanidade e crimes de responsabilidade que podem resultar em impeachment. O parecer precisa de ao menos 6 votos entre os 11 membros titulares para a aprovação das sugestões de indiciamentos ao Ministério Público Federal e demais instâncias competentes. O relatório recomenda 81 indiciamentos, sendo 79 pessoas e 2 empresas. O colunista do UOL, Kennedy Alencar, analisa os pedidos de indiciamento na comissão.
O tempo político, ele causa um impacto grande, ele tornou mais difícil a reeleição do Bolsonaro. A CPI mostrou como o Bolsonaro agravou o problema no Brasil. A pandemia foi pior no Brasil por causa do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, a CPI salvou vidas. A CPI obrigou a mudanças na política pública, acelerou a compra de vacinas, fez um choque muito grande, um contraponto muito grande em relação à ideia da cloroquina. Então, do ponto de vista imediato, você tem um efeito muito bom, que é o de salvar vidas e dificultar a reeleição do Bolsonaro, enfraquecer. Porque o Bolsonaro no poder é um retrocesso para o Brasil. É isso que a gente está vendo, é obscurantismo em diversas áreas. O tempo jurídico vai depender da consistência dos indiciamentos e do tempo em cada instância. No Tribunal Penal Internacional, por exemplo, em Haia, no TPI, isso demora anos a ser analisado. Há um temor na CPI de que o Aras, ele faça o seguinte, Diego, ele empurre com a barriga, ele abre algumas investigações para dizer que está agindo, mas faça essas investigações num ritmo muito lento, a passo de tartaruga, a fim de não complicar a vida do Bolsonaro. Isso poderia evitar a tal ação penal subsidiária pública contra ele. O próprio Miguel Reale Júnior, jurista, estava dizendo isso, ou seja, se ele tomar uma decisão, não se pode apresentar essa ação.
O cientista político Rodrigo Prando participa da conversa.
Vale ressaltar que é o seguinte, né? Vamos lembrar, a CPI ela começa como um pedido da minoria, é um instrumento da minoria parlamentar que levou o requerimento, lembrando que o Pacheco foi postergando, até que veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que ele deveria pautar essa ação, enfim, esse requerimento, e se instalou a CPI. E aí vale ressaltar, inclusive, que a CPI, Diego e Kennedy, ela avança em algo que para a gente foi telegrafado, quer dizer, desde o começo, né, ficou muito claro qual seria o discurso dos governistas e o discurso da oposição. E mais do que isso, é impressionante como o próprio governo, né, aqueles que foram investigados foram volumosos em produzir lives, entrevistas, né, nas redes sociais, que facilitaram, de certa maneira, o trabalho da CPI.
A advogada e escritora Juliana Souza comenta os impactos da pandemia na população negra no país, documento que foi parcialmente incluído no relatório da comissão.
Apresentamos esse relatório, que foi incluído, né, parcialmente no relatório final, e no nosso relatório a gente apresenta, né, então foi um relatório construído aí a 14 mãos pretas, desde advogadas, acadêmicos de direito, pessoas da área da saúde, em que a gente apresenta, na verdade, um panorama de um vírus que já, né, acomete o país há mais de 133 anos, que é o nosso processo de abolição inconclusa. Então, para além, né, do processo que foi aprofundado na pandemia, a gente traz elementos para que a gente pense políticas públicas para a comunidade negra, para a comunidade em situação de vulnerabilidade como um todo, né, historicamente alijadas da possibilidade de aproveitar o que a comunidade negra e várias outras comunidades em situação de vulnerabilidade, por conta do nosso processo histórico, político, construíram. Então, é nesse sentido de lançar luz, né, escurecer esse debate, racializar esse debate, para que isso não fique escanteado, como muitas vezes acontece.
O presidente Jair Bolsonaro burlou as regras do YouTube ao transmitir a visita da Operação Acolhida, que atende refugiados venezuelanos em Boa Vista, na conta de um dos seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro. Suspenso da rede social depois de citar uma falsa relação entre a vacina contra a Covid e a AIDS, Bolsonaro também utilizou a sua própria conta do Facebook para transmitir ao vivo. Na visita, Bolsonaro ainda atacou o ex-presidente Lula e discursou contra o regime de Nicolás Maduro. Enquanto isso, no Senado Federal, a CPI aprovou um requerimento feito pelo senador Randolph Rodrigues para que seja pedida a suspensão de Bolsonaro nas redes sociais. Após 2 meses foragido, o bolsonarista Zé Trovão se entregou à Polícia Federal. Segundo os advogados, a apresentação ocorreu em Joinville, Santa Catarina, e foi espontânea. E que Zé Trovão está disposto a provar sua inocência. No início de setembro, a prisão do bolsonarista foi decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por participar da organização de atos com pautas antidemocráticas pro feriado de 7 de setembro. Depois de mais um ano da aprovação no Senado, uma versão modificada do projeto de lei conhecido como PL das Fake News será apresentada na Câmara dos Deputados. O objetivo, segundo o relator, Orlando Silva, do PCdoB, é que as regras contemplem maiores restrições para o encaminhamento de mensagens em massa dentro dos aplicativos. O projeto ainda poderia bloquear o Telegram, já que exige que empresas de fora do Brasil possuam representantes legais no país. Você pode conferir mais detalhes na página de Tilt, no site do UOL. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.